Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Agora 12 horas e 11 minutos, uma ótima tarde para você. Está no ar o Jornal do Meio Dia. A partir de agora você fica bem informado. Eu sou Carla Menezes, aqui comigo Tony Mattioli. Tony, boa tarde para você.
Muito boa tarde para você também, minha cara Carla, e ouvintes do Jornal do Meio Dia.
O Jornal do Meio Dia tem o oferecimento Natura e Leos. Neste Dia das Mães, retribua todo o amor com um presente especial da Natura e Leos. Natura e Leos, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus e Leos, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E Faculdade Unex. Meu futuro é Unex, você em evolução. Inscrições abertas. 12 horas e 12 minutos, vamos de manchetes dos principais jornais que circulam hoje pelo país.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Bora organizar isso aqui.
Abraço, né? Abraço ao Coutinho Neto. Coutinho grande Neto, profissional,
claro.
Grande profissional.
Agora sim.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
E a gente começa com o jornal Tribuna da Bahia, Salvador. Avião de pequeno porte cai e atinge prédio em Belo Horizonte.
Jornal Meio Norte Teresina. Suspeito comandava golpe do falso delegado de dentro do presídio, diz polícia.
Jornal do Comércio Recife. Instituto Nacional de Meteorologia alerta para chuvas intensas e riscos de alagamentos em Pernambuco.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Esquema de fraude bancária no Ceará. Roubou pelo menos 200 mil da conta de idosos e falecidos.
Tribuna do Norte, Natal. Júri de PM acusado de matar personal trainer em 2022 começa em Natal.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Cirurgias robóticas completam 3 anos em Alagoas com quase 1000 procedimentos.
Jornal Imparcial São Luís, IMET emite alerta de chuvas intensas para o Maranhão e atinge 180 municípios.
Jornal O Dia, Rio. Policiais invadem depósito da Prefeitura do Rio para recuperar carro à força.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, Lula viaja a Washington para a reunião bilateral com Trump.
E Folha de São Paulo, avião de pequeno porte bate em prédio após decolar e causa ao menos 2 mortes em Minas Gerais.
Agora 12 horas e 14 minutos, vamos dar início ao Jornal do Meio Dia de hoje. Essa terça-feira, dia 5 de maio de 2026, a gente sempre dá início aqui ao jornal, trazendo sempre uma notícia de Ilhéus, destacando uma notícia de Ilhéus. Portanto, IPTU 2025, contribuintes têm 15% de desconto em cota única até o dia. Já foi, já passou esse dia, mas a gente traz aqui a informação que a Prefeitura de Ilhéus publicou, né, o calendário de vencimentos do Imposto Predial e Territorial Urbano, que é o IPTU, para o exercício de 2025 com 15% de desconto. Os contribuintes também podem optar pelo parcelamento em até 9 vezes, nesse caso, sem desconto. Os carnês do IPTU e da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares, que é o TRSD, conhecida como taxa de lixo, estão disponíveis no site da Prefeitura ou no setor de tributos, localizado no Palácio Paranaguá. Para impressão no site, é necessário preencher apenas a inscrição imobiliária, sem colocar o dígito, e clicar em imprimir. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato através dos canais de atendimento do setor de tributos, através do WhatsApp 73 991070433 ou pelo e-mail iptu@ileus.ba. www.sebrae.gov.br. Vale ressaltar que, ao se manter em situação tributária regular, o munícipe tem participação fundamental no desenvolvimento econômico e social da cidade.
Prefeitura prepara ações do Maio Amarelo, aqui em Ilhéus. Por meio da Autarquia de Transporte, Trânsito e Mobilidade Sutran, vai realizar entre os dias 10 e 16 de maio uma série de ações alusivas ao Maio Amarelo. A campanha tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito e da preservação da vida. As atividades serão realizadas em diferentes pontos da cidade, com ações educativas voltadas a motoristas, motociclistas e pedestres. Entre os temas estão o respeito aos limites de velocidade, a valorização da vida, a atenção no trânsito, direção defensiva e os riscos da combinação entre álcool e direção. A proposta é conscientizar a todos para que cada um faça sua parte na construção de um trânsito mais seguro em Ilhéus. A prioridade é preservar vidas, ressaltou o diretor da Sutran, Fabrício Nascimento. Com a iniciativa, o município busca prevenir acidentes e reforçar a responsabilidade de todos no trânsito. As ações serão conduzidas de forma educativa, aproximando o poder público da população e estimulando atitudes que contribuam para a segurança no trânsito.
Agora 12 horas e 17 minutos, vamos de notícias regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
A gente traz a informação que a ALBA, que é a Assembleia Legislativa da Bahia, ela articula parceria para ampliar atendimento a vítimas de violência aqui no estado. A Procuradoria Especial da Mulher, que é a PEM, da Assembleia Legislativa da Bahia, iniciou tratativas para firmar uma parceria institucionais com o Serviço Viver, referência no atendimento a vítimas de violência sexual. A reunião ocorreu nesta segunda-feira, na última segunda-feira, no caso ontem, com o objetivo de integrar os serviços e ampliar a rede de proteção, em busca de garantir atendimento mais ágil e especializado para mulheres, crianças e adolescentes em situação de violência. Durante o encontro, foram discutidos fluxos de atendimento das duas estruturas, incluindo horários de funcionamento e estratégias de acolhimento. A proposta prevê a criação de um canal direto de encaminhamento entre os órgãos. Com isso, mulheres atendidas pelo projeto, que também enfrentem violência doméstica, poderão ser direcionadas à procuradoria. E casos identificados pela ALBA que exijam suporte especializado serão encaminhados à iniciativa. O Serviço Viver atua com equipe multiprofissional e oferece serviços como atendimento às mulheres, aos adolescentes e às crianças.
Tragédia em Serrinha. 3 crianças morrem carbonizadas em incêndio dentro de casa.
Notícia imagine, triste, Antônio Mattioli.
Triste, imagine. 3 meninos de 1 aninho, 4 anos e 6 anos morreram carbonizados no bairro Ginásio, em Serrinha. Segundo informações, minha Carla, as crianças estavam sozinhas na residência, olha aí, acompanhadas apenas de uma irmã de 7 anos. Aos policiais que atenderam a ocorrência, a menina relatou que um dos irmãos teria acendido um isqueiro, atingindo um colchão. As chamas se espalharam rapidamente pelos 4 cômodos da casa. Moradores que passavam pela rua ouviram os gritos de socorro e arrombaram o portão do imóvel para tentar salvar as vítimas. No entanto, ao conseguir entrar, os 3 meninos já estavam sem vida. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio. A menina sofreu queimaduras no cabelo. Foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada ao Hospital Municipal de Serrinha. Ainda de acordo com informações preliminares, a mãe das crianças teria saído para uma festa e deixado os filhos sozinhos em casa.
É sobre isso, viu, Tony Mattioli? E o que mais assusta também, além dela ter deixado aí um filho mais velho, uma criança de 7 anos.
Abandono de incapaz.
Exatamente.
Tá na lei.
Depois que aconteceu toda essa tragédia, as crianças brincando com um isqueiro. Verdade. As crianças já haviam passado a noite inteira sozinhas, isso já aconteceu na manhã, foi de manhã. E aí, de acordo com a única criança que sobreviveu, a criança de 7 anos que conseguiu se salvar, ela contou que as crianças estavam brincando com um isqueiro e pegou fogo no colchão e, consequentemente, na casa toda. Essa mãe, quando localizada, ela chegou em casa e falou assim: morreram?
Sem sentimento nenhum.
Sem sentimento nenhum. Alcoolizada, né? Tava chegando de uma festa. E agora essa mãe tá presa para pagar pelo seu crime aí. Abandono de incapaz.
De incapaz.
Exatamente. Olha, vamos falar agora do caso do presídio de Eunápolis, um caso que envolve a ex-diretora. Ela expôs o DNA e ela cobra paternidade de ex-deputado preso.
Olha aí.
É, ela já expôs mesmo, jogou no ventilador 99,99% positivo.
O cara não quer assumir aqui a besteira que ele fez?
Pois é, besteira mesmo. Olha, essa história aqui é bem cabeluda. A ex-diretora do Conjunto Penal de Eunápolis, a Joneuma Silva Neres, ela utilizou as redes sociais para desabafar e cobrar publicamente o ex-deputado federal Udorico Júnior, do PSDB.
Bem conhecido, viu?
Sim, sim, pela paternidade de sua filha de 10 meses. Joneuma, que responde judicialmente por facilitar a fuga de 16 detentos em dezembro de 2024, afirma que a criança foi concebida enquanto ela estava detida e compartilha um exame de DNA que aponta 99,99% de probabilidade de o político ser o pai. Segundo a ex-diretora, apesar de o processo tramitar há mais de um ano na vara civil de Teixeira de Freitas, a criança segue sem registro oficial e sem receber pensão alimentícia. O imbróglio pessoal se mistura a uma complexa investigação do Ministério Público da Bahia, que aponta Udorico Júnior como articulador de um plano de fuga orçado em 2 milhões. Em sua delação premiada, a Joneuma alega que facilitou a evasão dos criminosos a pedido do ex-deputado, com quem mantinha um relacionamento amoroso desde fevereiro de 2024. Ela afirma ainda que o político foi o responsável por sua indicação ao cargo de diretora da unidade prisional e que as reuniões que mantinha com o traficante Edinaldo Pereira Souza, o Dada, chefe do primeiro comando de Eunápolis, ocorriam sob orientação aí de Udorico para angariar recursos financeiros. Por outro lado, a defesa de Udorico Júnior nega veementemente todas as acusações, classificando-as como declarações da ex-diretora como falsas e feitas com o intuito de reduzir a sua própria responsabilidade criminal. Sobre a paternidade, a defesa confirmou que o político solicitou o exame judicialmente, mas alega que o procedimento não havia sido realizado até o momento de sua prisão, ocorrido no início deste mês. Joneuma também aproveitou o desabafo para negar rumores de um envolvimento amoroso com o traficante Dada, classificando a história como uma mentira que a prejudicou severamente durante a gravidez. Enquanto a disputa judicial e pessoal prossegue, a polícia continua as buscas pelos 13 fugitivos que permanecem em liberdade. Recentemente, uma operação no Rio de Janeiro tentou capturar o traficante Dada, que estaria escondido na Rocinha com o apoio do Comando Vermelho. Mas o criminoso conseguiu escapar antes da chegada dos agentes. Dos 16 detentos que fugiram em 2024, apenas 3 foram alcançados até agora, sendo que 2 morreram em confrontos e apenas 1 foi recapturado com vida.
Pois é, todos dois errados, tanto a carcereira como também o deputado, o ex-deputado, que agora está preso.
A ex-diretora.
Isso,
ela
está
em prisão domiciliar.
E todos dois errados, né? Todos dois errados. Agora cabe à justiça analisar e realmente já estão presos mesmo, continuar esse indiciamento aí e realmente chegar a um denominador comum e ver realmente a veracidade. E ele que assuma o papel de pai.
É, porque ele está jogando
pro traficante. Disse, não é, e se deu 99,99%, ele é o pai.
Exatamente. Agora vem mais uma história cabeluda aí, hein?
Pois é. Corpo de Bombeiros, gente, investiga uso de viatura em obra ligada à ex-chefe da corporação, né? Sabe que qualquer viatura ligada ao Corpo de Bombeiros, ela é oficial. É oficial de uso exclusivo da instituição, né? Mas um ex-chefe, ex-chefe da corporação, está investigando esse uso. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia informou que abriu apuração para investigar denúncias sobre suposto uso irregular de um picape da corporação, um L200 Triton, durante a reforma de um imóvel ligado ao ex-comandante coronel Adson Marquezine, em Vilas do Atlântico. A suspeita surgiu após o veículo ser flagrado transportando materiais de construção em um endereço particular. Em nota, a instituição destacou que veículos oficiais devem ser utilizados exclusivamente em serviço e que os fatos teriam ocorrido em gestão anterior, cada qual tirando seu corpo de lado, né? Cabe aí ao comando, ser responsabilizado. O comandante de bombeiros da Bahia informou que vai apurar as circunstâncias e, caso sejam confirmadas irregularidades, adotará as medidas cabíveis. Se é veículo oficial, tem que ser usado
em serviços
exatamente, oficiais da corporação.
Exatamente.
Agora, não particular.
Não particular, né?
Enfim, vai ter isso que pagar, cabe, né? não só para Corpo de Bombeiros, mas para prefeituras, câmaras, tudo. E abrange tudo. É dinheiro do povo ali.
Isso, com certeza. 12h27 agora, Tony Mattioli. A gente vai fazer um alerta aqui agora. Afinal de contas, hoje já é dia 5 de maio.
Atenção, muito bem.
Atenção, eleitores. Olha, o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, ele faz um alerta para mais de 450 mil eleitores aqui na Bahia. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia fez alerta para os 453.414 eleitoras e eleitores que estão com título cancelado para regularizar o documento até o dia 6 de maio. A regularização pode ser feita de forma presencial, comparecendo em qualquer cartório eleitoral de seu domicílio ou unidade de atendimento da Justiça Eleitoral. Também é possível fazer o serviço sem sair de casa, de forma online, por meio do autoatendimento eleitoral disponível no portal do Tribunal. As cidades com maiores números de títulos cancelados são Salvador, com 106.019 títulos cancelados, Feira de Santana, com 15.219 títulos cancelados, Vitória da Conquista vem aí com 11.600 títulos cancelados e Camaçari vem com 7.852 títulos cancelados. Preste atenção, porque após o dia 6 de maio, após amanhã, o cadastro eleitoral será fechado. A diretora-geral do órgão, a Mirella Cunha, ela comentou sobre a importância de estar com o documento regular, sendo fundamental para poder exercer o direito ao voto nas próximas eleições, que acontecerão no dia 4 de outubro, e evitar, né, restrições em atividades públicas e privadas que exigem comprovação de quitação eleitoral. Portanto, o prazo é até amanhã.
É, porque as eleições estão chegando, 2 de outubro é o dia da votação, e você não quer ficar de fora do pleito,
pois,
né?
É.
E também, através do título, você também perde algumas benesses, né? Então, corra atrás disso, é até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Isso, prazo você, máximo, é seu, amanhã.
Com você, tá tudo beleza?
Tudo em dia.
Tudo beleza?
Exato.
Então, você pode ter moral total para chamar a atenção de todos aqueles que estão irregulares.
Estou prontinha para decidir o destino do meu país.
É. Notícia triste. É isso aí. Notícia triste, mais uma notícia triste. Ontem nós falamos, foi ontem nós falamos também de morte de cantor.
Sim.
Mais um cantor morreu, faleceu, Zau, o pássaro, em acidente na BR-116. O cantor Isaac Bruno Cone Silva, conhecido como Zau, o pássaro, morreu nesta segunda-feira em um acidente de carro na BR-116, no trecho de Feira de Santana. Segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 7h20 no quilômetro 436 da rodovia. O veículo do cantor se envolveu em uma colisão lateral com um caminhão que havia saído do Espírito Santo com destino ao Rio Grande do Norte. Segundo informações, o artista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente, enquanto outras três pessoas ficaram gravemente feridas. As vítimas foram socorridas por equipe do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e caminhadas aí ao Hospital Geral Clériston Andrade, mas o estado de saúde delas não foi divulgado. Uma das vítimas ficou presa às ferragens. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia no local do acidente. A Polícia Civil da Bahia investiga aí as circunstâncias da colisão.
Inclusive, um acidente terrível, viu? Eu vi ontem, né, através das redes sociais, um vídeo que está percorrendo nas redes sociais. Muito triste, viu?
E agora tem que investigar, né, se houve alguma ingestão alcoólica, né? Tem que ver o estado. Obviamente, toda perícia vai dar o resultado final.
E a gente aguarda esse resultado aí, né? Pra gente saber o que foi de fato a causou essa fatalidade. Agora, 12 horas e 31 minutos. Vamos para um breve intervalo comercial. Jornal do Meio-Dia volta já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora 12 horas e 37 minutos, 12h37, estamos de volta com o Jornal do Meio Dia, nesse início de tarde de terça-feira, dia 5 de maio de 2026. O jornal está de volta e tem o oferecimento Natura e Léos neste Dia das Mães. Retribua todo o amor com um presente especial da Natura e Léos. Fica na Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, comemore ofertas especiais com sua maior inspiração no mês das mães. Mix Mateus. Oferecimento também Shopping Jequitibá. Lá é completo para suas compras, tem segurança e tem também conforto. Tem um oferecimento aí da Unex, meu futuro é Unex. Presta atenção, inscrições abertas. Unex, você em evolução. Agora 12h37, vamos continuar de notícia aqui no Jornal do Meio Dia. E a gente volta falando aqui, olha, Lula sanciona lei que aumenta penas para furtos, roubos e estelionato. Mudou algumas coisas e a gente vai contar tudinho para vocês a partir de agora aqui no JMD, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele sancionou a lei de número 15.397 do ano de 2026, que altera o Código Penal para aumentar as penas de crimes como furto, roubo, estelionato e receptação. A nova legislação, publicada no Diário Oficial da União da última segunda-feira, ou seja, de ontem, também cria tipos penais específicos para receptação de animais domésticos e para a fraude bancária, incluindo aí o uso de conta laranja em golpes. Olha, a nova lei promove aí uma das mais amplas revisões recentes do Código Penal brasileiro ao endurecer penas para crimes patrimoniais e incluir novas tipificações voltadas ao ambiente digital. A norma mira especialmente delitos cada vez mais comuns no país, como fraudes eletrônicas, furtos de celulares e até cabos de energia, além de práticas ligadas ao uso de contas laranja no sistema financeiro. Entre as principais mudanças está o aumento generalizado das penas para furto. Antes, a pena básica variava de 1 a 4 anos. Agora, passa a ser de 1 a 6 anos de reclusão. O endurecimento é ainda maior em situações específicas. Furtos mediante fraude com uso de dispositivos eletrônicos, por exemplo, passam aí até a pena de 4 a 10 anos de prisão. É um patamar semelhante ao de crimes mais graves. Também houve agravamento aí para furtos de celulares, computadores, veículos transportados entre estados, animais domésticos e até fios e cabos de energia, refletindo o impacto econômico e social dessas práticas. No caso do roubo, a pena base foi elevada de 4 para 10 anos para 6 a 10 anos de reclusão. A legislação também ampliou as hipóteses de agravamento, incluindo roubos de dispositivos eletrônicos e armas de fogo, quando o crime compromete serviços essenciais, como energia ou telecomunicações, a pena pode chegar a 12 anos. Já nos casos mais graves, como roubo seguido de morte, que é o latrocínio, a punição foi significativamente endurecida, passando de 20 a 30 anos para 24 a 30 anos de prisão, né, Tony Matias?
É, minha cara Carla, a lei também altera de forma relevante o crime de estelionato. A pena base sobe de 1 a 5 anos. Antes era de 1 a 4 anos. E a chamada fraude eletrônica ganha destaque, com pena de 4 a 8 anos de reclusão. O texto detalha práticas comuns no ambiente digital, como golpes via redes sociais, e-mails falsos e clonagem de aplicativos. Além disso, passa a ser crime específico ceder conta bancária para movimentação de dinheiro ilícito, prática conhecida como conta laranja, agora expressamente prevista na legislação. Outro ponto de destaque, minha cara Carla, é a criação do crime de receptação de animal doméstico, com pena de 3 a 8 anos, além do aumento da pena geral de receptação, que passa de 1 a 4 anos para 2 a 6 anos. A mudança busca aí coibir mercados ilegais envolvendo animais e bens furtados, ampliando a responsabilização de quem participa da cadeia criminosa. Também houve endurecimento para crimes que afetam serviços públicos, como a interrupção de telecomunicações, cuja pena pode dobrar em situações de calamidade ou quando a destruição de equipamentos. De forma comparativa, a nova legislação estabelece um padrão mais rigoroso. Furtos simples passam de 4 para até 6 anos. Roubos de, no mínimo, de 4 para 6 anos. Estelionato, de 4 para 5 anos. E fraudes eletrônicas, antes tratadas de forma mais genérica, agora tem pena própria de até 8 anos. A lei agora entra em vigor, que entra em vigor é resultado de longo debate no Congresso Nacional, em que propostas para endurecer as punições contra crimes patrimoniais tramitam desde 2023. A bandeira da segurança pública deve nortear as campanhas políticas à presidência neste ano. Isso aí acontece porque estamos aí ano eleitoral, né? Então, muita coisa até as eleições vão estar acontecendo para justamente essa visão eleitoral.
É, você acredita aí no caso, né, por conta das eleições, estão agindo, digamos assim, né, estão tomando atitudes que poderiam ser tomadas até antes, né, Tony Mattioli?
Verdade, mas tudo mas acontece tudo, em ano eleitoreiro, né, em ano eleitoral. Muita coisa acontece. Então, o brasileiro espera só... quatro anos, quando chega no ano, um ano do pleito, então as coisas começam a acontecer nesse país.
Pois é, Tony Mattioli, 12h43 e agora até um golpe de delegado já está existindo aí, hein? Como é
olha
isso?
Olha aí, conta para nós.
Pois é, um dos suspeitos de integrar o esquema conhecido como golpe do falso delegado, que resultou na morte de uma vítima após ameaças e pressão psicológica, comandava ação criminosa de dentro de um presídio. A informação foi destacada pelo delegado Walter Cunha, responsável pelo caso. A dupla foi presa na segunda-feira, no Rio Grande do Sul, durante cumprimento de mandados de prisão preventiva expedidas com base em investigação conduzida pela 6ª Seccional da Polícia, a Divisão 1. Os suspeitos têm 31 e 42 anos e, de acordo com o delegado, a investigação identificou a divisão de funções entre os envolvidos. Segundo a Polícia Civil, os criminosos se passaram por um delegado da Polícia Civil de São Paulo para extorquir a vítima. Sob ameaça de punição criminal, exigiram o pagamento de 8 mil, alegando que o valor seria uma suposta fiança para arquivar um processo. Para atender a exigência, a vítima chegou a contrair um empréstimo bancário e realizou o pagamento. Após sofrer pressão psicológica e ameaças constantes, acabou tirando a própria vida, Tony Mattioli.
Infelizmente, essa área de segurança pública do Brasil realmente tem que haver uma reestruturação nessas leis, né? Olha, não é fácil ser pressionado mentalmente, isso, psicologicamente. Isso aí é o fim da meada. Aí o rapaz tirou a própria vida, né? E se passou bandido se passando por delegado.
Bandido se passando por homens da lei, né?
Homens da lei, homens de bem, né?
Isso.
Olha, minha cara Carla, o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para chuvas intensas e riscos de alagamentos em Pernambuco, gente. Lá o estado realmente está deplorável. Essa situação aí, a meteorologia aí está castigando, né? O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta de perigo para acumulado de chuvas em Pernambuco entre a madrugada e a noite desta terça-feira. O aviso meteorológico teve início a 00h01 e segue válido até às 23h59 de hoje. Segundo o órgão, a previsão indica chuvas 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, cenário que pode provocar alagamentos, deslizamento de encostas e transbordamento de rios, principalmente em áreas consideradas de risco. O alerta abrange municípios da região metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul e parte do Agreste Pernambucano. Entre as cidades atingidas estão Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda Paulista, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e São Lourenço da Mata. Na Mata Norte, o aviso inclui municípios como Campina, Goiânia, Nazaré da Mata, Timbaúba e Vitória de Santo Antão. Já na Mata Sul, cidades como Barreiros, Palmares, Escada, Tamandaré e Siraiém também estão sob alerta. No Agreste, o IMET aponta risco para os municípios como Gravatá, Bonito, Xangrande, Limoeiro e Passira.
É uma notícia que, inclusive, me deixa muito triste também, viu, Matioli? Afinal de contas, foi aí na Zona Norte, ou na Zona da Mata de Pernambuco, né? Em Carpina, foi onde começou a minha história no rádio, lá em 1999. Foi em Carpina que eu comecei, que eu falei no rádio pela primeira vez na vida.
Olha que maravilha, né? E então você realmente conhece aquela região?
Conheço, né? Limoeiro, Nazaré da Mata, Carpina, Timbaúba, Recife...
É uma pena, né?
É uma pena, né? A gente fica assistindo aí as matérias que a TV vem divulgando. Muito sofrimento,
então,
viu, Tony?
Então, você tá, né? Você, como você começou a conhecer aquela região, você também fica nessa expectativa de informações.
Exatamente, porque tem muitos conhecidos, muitos amigos naquela região.
A preocupação realmente é grande, né?
Exatamente. Olha, a gente vai falar uma notícia não muito boa agora, inclusive, foi uma
não foi boa também, não, também anterior, não. Mas uma notícia... Infelizmente, que... como profissionais, temos que noticiar.
Exato, uma notícia que impactou, né, o país. Uhum. Ontem, inclusive, eu estava apresentando o Conexão 102, quando aconteceu esse acidente aqui envolvendo um avião de pequeno porte. Ele caiu em área residencial lá em Belo Horizonte e deixou mortos e feridos.
Conta para nós aí.
Pois é, um avião monomotor de pequeno porte, ele caiu na tarde de ontem e atingiu um prédio residencial que fica lá na rua Ilaci Pereira Lima, no bairro Silveira, na região nordeste de Belo Horizonte. E de acordo com informações divulgadas pela TV Globo, a aeronave havia decolado do aeroporto da Pampulha às 12h16. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 5 pessoas estavam no avião no momento do acidente. O piloto e o copiloto morreram no local. Outras 3 vítimas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital João 23. Ainda segundo as informações iniciais, a aeronave caiu no estacionamento do edifício poucos minutos após a decolagem. 3 minutos, mais para ser mais exata, 3 minutos após a decolagem. O piloto teria comunicado à torre de controle do aeroporto da Pampulha que enfrentava dificuldades durante o voo. 3 viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas e chegaram à área do acidente por volta das 12h25. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU, e a Defesa Civil de Belo Horizonte também atuaram na ocorrência. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC, apontam que a aeronave... um modelo EMB-721C, fabricado em 1979. O avião, ele pertencia, segundo o registro, a Flávio Loureiro Salgueiro e possui capacidade para até 5 passageiros, além do piloto. Ontem, aqui, enquanto nós assistíamos, né, e até o começo da noite de ontem, havia-se contabilizado 2 vítimas fatais, mas já foi atualizado para o número de 3 vítimas fatais, né? Agora temos aí mais 2 pessoas internadas em estado estável.
Maravilha. Então, olha, já que você está dando notícia ruim, eu também, né, estamos noticiando. Vamos falar de uma coisa boa?
Vamos.
Olha, a Anvisa autoriza produção de vacina contra chikungunya do Butantan no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou nesta segunda-feira a fabricação no Brasil da vacina contra a chikungunya desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Valneva. Então, é uma vacina brasileira. O Butantan Chik foi o primeiro imunizante contra a doença aprovado do mundo após receber aval da Anvisa para uso em 2025. Segundo o Instituto, a transferência de tecnologia deve facilitar a incorporação da vacina ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Mais um marco importante para o Instituto Butantan e para a saúde da população. Ao executar a maior parte do processo de fabricação, o Butantan, por ser uma instituição pública, poderá entregar a vacina com preço mais acessível, mantendo qualidade e segurança, afirmou Esper Calas. Resultados de estudos publicados na revista The Lancet em 2023 indicam que 98,9% dos participantes desenvolveram anticorpos neutralizantes após a aplicação. Olha aí que maravilha, não é? O imunizante manteve níveis de proteção por pelo menos 6 meses. A vacina também apresentou bom perfil de segurança, com eventos adversos leves a moderados, como dor de cabeça, dor no corpo, fadiga e febre. No início deste ano, o imunizante começou a ser distribuído pelo SUS em municípios com alta incidência da doença, como parte de uma estratégia piloto do Ministério da Saúde.
Pois é, Tony Mattioli, agora 12h51, por falar em piloto, a gente vem com mais uma notícia triste, a última notícia do JMD de hoje. A gente volta a falar de mais um avião que caiu em região de mata e deixa o piloto morto também em Minas Gerais. Mais um acidente envolvendo avião, viu, Tony Mattioli? Esse aí também, um avião agrícola de pequeno porte, caiu também na tarde de ontem, lá na rodovia BR-365, em João Pinheiro, no nordeste de Minas Gerais, e deixou o piloto morto. De acordo com o comando, né, o Corpo de Bombeiros da Polícia de Minas Gerais, o avião foi encontrado pela guarnição somente na manhã de hoje, por volta das 6 horas, com o apoio de drones e busca intensiva dos agentes. A aeronave de modelo Ipanema 203, matrícula PP-SBF, ela realizava pulverização de um canavial no momento do acidente. Após não retornar ao ponto de decolagem, equipes do Corpo de Bombeiro iniciaram as buscas. E segundo a guarnição, o avião foi encontrado em uma região de mata na BR-365, próxima a uma plantação. O piloto foi localizado dentro da cabine, já sem vida. Mais uma fatalidade aí envolvendo, né, avião, e a perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar análise técnica do acidente. A gente, infelizmente, traz aqui mais uma notícia envolvendo avião de pequeno porte e com mais uma vítima fatal. A dificuldade em encontrar esse pequeno avião, Tony Mattioli, foi porque ele caiu em uma área de mata. Então tá aí.
Mata fechada.
De mata,
né,
fechada. Esse foi o motivo pelo qual só hoje conseguiram localizá-lo.
Você falou do avião que caiu em Pampulha, né, em Minas Gerais.
Isso.
Olha só, defasado, 1979, esse avião tinha essa idade, desde 1979. Então, um avião já obsoleto, um avião já velho, né?
Era um modelo construído nesse ano,
Nesse,
né,
ano, justamente.
Nesse ano.
Justamente,
né?
Nesse ano de 1979.
Isso.
Vai mandar alô pra galera?
Vamos sim, vai, dá pra gente...
Pois é, o Carlinhos Baleiro, quero mandar um abraço pra ele, mandar um abraço pra você. Né? E fica ali em frente à minha, tá curtindo a gente, a Nathalie Marcela na feira, do Malhado, a Goinha, a Jessi Guimarães, né? A Miriam lá no Japu, enfim, o Chocolate no Cururupe, um abraço para ele, o Vitor do Carro de Som também ouvindo a gente, o Gideu, o eletricista, né? O Dema Pintor, né? Paulo Pintura, Nelson Pintor, Picó, Lucas lá em Pedras de Una. O pessoal está sempre curtindo a gente, o pequeno vereador está ouvindo a gente, diz: Tony, eu estou ouvindo vocês lá. Então, um abraço para ele, a todos que estão ouvindo a gente, muito obrigado pelo carinho. A Benildes está lá na Avenida Isabel, juntamente com o Gilvan, seu esposo. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho.
Obrigada a todos, um abraço, obrigada pela sintonia. Olha, o Siso Boy também está por aqui, parabéns por aqui, essa dupla deu liga. Obrigada, Siso Boy, um abraço para você. Obrigada pela sintonia. Também a Deusete Santos, lá do Basílio, também está ligada aqui no JMD, que está ficando por aqui. Essa foi a última notícia. Amanhã a gente espera trazer notícias melhores, né, Tony Mattioli?
Pois é, mas todo fato que acontecer, independente, a gente está aqui noticiando a todos para realmente ficar todo mundo bem informado aqui com o Jornal do Meio-Dia. Então, a você, um abraço. Bom trabalho, que você prossegue, né? Bom trabalho. E a mim um bom descanso e amanhã a gente volta.
Ok, Tony Mattioli, um abraço para você também, até amanhã. O Jornal do Meio Dia tem um oferecimento Natura e Léos. Nesse Dia das Mães, retribua todo o amor com um presente especial da Natura e Léos, que fica na Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus completo comemore ofertas especiais com a sua maior inspiração no mês das mães. Mix Mateus, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em evolução. O Jornal do Meio Dia volta amanhã ao meio-dia. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.